E hoje no CBN Gastronomia, nós vamos falar de Natal, das ceias de Natal. Andréa, bom dia.
Olá, Gilson, bom dia. Bora lá falar. Afinal de contas, já estamos hoje dia 18 do 12, quase chegando lá.
É, e a gente tem aí na ceia de Natal uma série de dicas. A gente não pode esquecer que essa ceia de Natal vai ser diferente, com pouca gente. Como é que a gente pode criar uma boa ceia de Natal para gerar aquele impacto, calor humano, mesmo às vezes as pessoas não estando com todo mundo que gostariam nesse Natal?
Olha só, Gilson, bem lembrado, né? Mas a gente não pode se esquecer que o Natal, ele tem toda uma representatividade, né? E faz parte da nossa tradição, a ceia ou o almoço de Natal, independente se você estará só com o seu núcleo, de repente um número bem reduzido ali de pessoas, só o casal, enfim. É importante preparar com carinho essa ceia, esse almoço. Então, algumas dicas aí, afinal de contas, mesa bonita, com pratos gostosos, isso é que não pode faltar, e aquele carinho especial que a gente coloca através desses pratos. Então, Gilson, o que a gente pensa? Olha só, a mesa, você vai arrumar uma mesa muito bonita e não pode faltar um assado. Pode ser um assado menor, né? Outra coisa que não pode faltar, que é memorável no nosso almoço ou na ceia, é aquela farofa, né? Aquela farofa cheia de coisas que a gente ama, que é algo que casa muito bem com o assado. Então, eu queria dar dicas para o ouvinte do assado, né? O seu assado, que pode ser aí, vai ser, né, numa proporção menor, para um número menor de pessoas, porém, feito com muito carinho. E uma coisa bem especial para vocês anotarem, para não errar na hora de fazer o seu assado. A gente começa o assado, Gilson, o ouvinte escolheu aí a carne que ele vai preparar. Pode ser uma ave, sendo aí, né, um peru ou um chester, pode ser um tender ou um pernil, né, pequeno, porém, a gente não pode esquecer da marinada, né? A marinada que vai fazer esse prato ser um sucesso aí na sua mesa. Então, essa marinada, ela precisa de um tempo, que pode variar aí, conforme o tamanho da sua carne, de 30, né, a 24 horas, né? 30 minutos a 24 horas, né? Então você vai escolher aí a sua carne, né? E preparar uma marinada. É muito importante essa marinada porque ela vai dar umidade e sabor para o seu assado. Olha só, e se eu quiser fazer um peixe, de repente um peixe assado, ou de repente uma ave mais simples, também. O peixe, ele não precisa de marinada delongada pelas próprias características aí da carne, mas você pode ali temperar com as suas ervas favoritas e fazer uma marinada seca apenas para levar o peixe para assar. E a ave é a mesma coisa, tá? Mas se você vai escolher, por exemplo, um peru, um pernil, a minha sugestão é uma marinada mais delongada. E aí você vai acrescentar um vinho branco seco, fica muito bacana para essa marinada. Você vai acrescentar as ervas e sal e pimenta. Deixa lá 24 horas dentro da sua geladeira e depois a gente vai levar para assar. E esse suco da marinada você vai acrescentando aos poucos ao seu assado. Então, uma marinada bem rica, bem perfumada, de preferência que cubra toda a peça de carne. Então, essa é uma dica bem importante para que a gente tenha sucesso nessa mesa bonita. Outra coisa muito interessante, quando a gente fala de farofa. Gil, você gosta de farofa?
Eu adoro, que é aquela farofa carioca, conheço, adoro.
Sim, maravilhosa. Olha só, bom, farofa é farofa, né? Mas, enfim, o que faz uma farofa ser gostosa? A manteiga, tá? Então, na hora de fazer a sua farofa, não economize em 3 ingredientes. A manteiga, que tem que ser farta, cebola, alho, e os complementos ali que vão servir de guarnição. Se você vai colocar frutas secas, quem não curte fruta seca, você pode colocar vegetais, uma abobrinha tostada, fica incrível na farofa. Ou simplesmente, se você vai agregar apenas a manteiga, cebola, uma cebola caramelizada, fica muito legal também. O bacon, para quem curte lá, um sabor um pouco mais defumado, um pouco mais de gordura. Mas, enfim, precisa de manteiga e cebola. Deixa a cebola dourar bastante naquela manteiga. E quando você jogar a farinha, não tira de imediato. Você precisa dar uma boa tostada nessa farinha no fogo para que a farofa fique bem crocante e bem umedecida. E aí você finaliza com a sua salsinha, pode vir para quem curte, frutas secas, quem quer colocar um toque aí de castanha, fica muito legal para acompanhar o seu assado. E aí a gente fala também, né, Gilson, de pratos aí que são memoráveis, para a gente não esquecer no Natal os complementos. Tem gente que curte um salpicão, né, um salpicão aí feito com frango, e você pode colocar frutas, fica muito bacana, caprichar na montagem. É claro, a sobremesa, né, o bom e tradicional panetone, uma ideia super bacana e fácil, é você comprar o panetone e recheá-lo. Faça lá uma ganache, acrescente um chocolate derretido, as frutas por cima, para servir com sorvete, é algo super simples e você pode fazer para um número pequeno de pessoas sem perder tanto tempo na cozinha. Bom, acho que as dicas basicamente seriam essas, né? Não sei se os ouvintes têm algumas dúvidas, né, Gilson? O que você acha?
Legal, perfeito. Uma pergunta, tem aqui uma pergunta da Ana Lúcia, ela pergunta o seguinte: quando a gente vai fazer um assado para o final do ano, né, existem alguns perus que a gente compra, às vezes, no mercado. Ela pergunta se o tempo entre aquilo que é orientado, às vezes, pela embalagem, e aquilo que é o tempo de forno, de cada tipo de forno, de fogão, a gente tem que respeitar o quê?
Exatamente, boa pergunta, Ana Lúcia. Olha só, quando a gente compra esse assado já pronto, enfim, o que eu queria falar para vocês? Você pode simplesmente tirar da embalagem, né, utilizar o tempero que veio e levar para assar, utilizando papel alumínio, deixando ali de fora, né, aquele para você observar quando sair o espeto para fora para ver o tempo. Você pode fazer isso perfeitamente observando aí o tempo do seu fogão, tá? O tempo do seu fogão. Tem fogão que a gente sabe que a distribuição do calor é um pouco diferente e demora mais para se assar. Então, você vai ter que sim que observar conforme aí é a característica do seu forno. Mas o que eu queria dizer, que também é bem legal, se você pegar esse produto e fazer a sua marinada, você vai ter um resultado final muito melhor. Eu diria até mais, você pode lavar, por exemplo, esse peru que já vem temperado, né? E depois de lavar, seca bonitinho e coloca o tempero que você fez, com o seu toque, com os ingredientes que você gosta, tá? E no levar para assar, o que a gente fala? Sim, você vai observar o tempo do fabricante pelo tamanho da peça, mas você tem que entender também a funcionalidade do seu eletrodoméstico. Ou seja, como que é a temperatura do seu fogão, se ele está regulado, né? Se ele funciona melhor você colocando o assado mais embaixo. O que eu sempre sugiro? Você pode começar assando ele embaixo, mais próximo ali da chama, para ganhar uma temperatura. Normalmente, os fogões domésticos, eles têm essa dificuldade. E depois, no decorrer, você sobe para ir finalizando o assado, né? Para você ganhar tempo. Porque normalmente, Gilson, o fogão em casa, ele é mais demorado, né? E, de repente, se é um fogão grande, por exemplo, a distribuição do calor também. Então, Ana Lúcia, tem que observar, sim, as características do seu fogão, tá? E ver se ele tá legal. Mas a minha dica é essa: faça o seu tempero, comece com o assado embaixo e depois você sobe para ele terminar de assar.
Andréa, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você e até a semana que vem.
Até a semana que vem, gente. Um abraço.
E você pode entrar em contato com a Andréa Shima pelo Instagram, @AndreaShimaChef.